E ficamos décadas para fazer o de 22, embora, claro, o código de 16 já tivesse todo modificado, o que fazia a doutrina dizer que era um mosaico. Por isso que o código de 22 organizou todas as alterações esparsas que tinham acontecido. Mas, fato é que eu, pelo que eu tenho ouvido, o ministro Salomão, que vai ser o presidente do STJ agora, é um dos que está impulsionando a aprovação do novo código, é muito articulado politicamente, vai ser o próximo presidente do STJ, teve em Curitiba no final do ano passado, e ele, na conversa que tivemos, ele tinha a convicção que seria aprovado em alguns meses. Ainda não foi, mas eu, se eu tivesse que apostar, eu diria até o final do ano nós teremos um novo Código Civil.
Perfeito. Bom, aqui em Londrina hoje tem mais agendas, né? O doutor Luiz Fernando fala hoje com os representantes das comarcas aqui da região da abrangência da OAB Londrina. Fala um pouquinho pra gente desses encontros aí, da importância de estar aqui no interior.
Falamos já, Bruno, foi hoje
foi
manhã.
Hoje de manhã.
Foi hoje de manhã, foi bem bacana. A OAB, ela está lá em Curitiba com a sede da OAB do Paraná, e depois ela tem as subseções, as sedes municipais, como aqui em Londrina, que é a maior subseção do mundo. Tem 10 mil advogados, maior que várias seccionais, ou seja, OABs de estados. A Londrina é maior que vários estados aqui do sistema da OAB. Mas a OAB às vezes não chega lá na ponta. Em Curitiba nós montamos um programa chamado OAB no bairro, nos bairros. Tem 5.400 advogados nos bairros de Curitiba. Tem 1.000 advogados só na cidade industrial. E a OAB não chegava lá. Agora nós estamos chegando com vacina, benefício da Caixa, curso da Escola Superior da Advocacia e todos os movimentos que a OAB fazia no centro, faz nos bairros. E depois de um tempo a gente estruturou esse programa, eu e o Éder, que está aqui do meu lado, secretário-geral adjunto da Ordem, para conversar com todos os representantes de comarca e cidades que não são sede da OAB. Nós temos 49 sedes, 163 comarcas e 399 municípios. E é muito bacana, porque vem o representante de Cambé, de Nova Fátima, como estava aqui, de São Jerônimo da Serra, dos municípios em volta de Cornélio Procópio. Nós conversamos com eles, nomeamos esses representantes para falar em nome da instituição com as autoridades locais, organizarem eventos, e aí a OAB chega lá num município como Nova Fátima, que tem 20 advogados. E lá vai ter um curso sobre inteligência artificial, organizado lá pelo representante que saiu nomeado hoje, e com isso a gente faz a OAB chegar em todos os lugares do Paraná. São 12 mil advogados que vivem em cidades e comarcas que não são sede da OAB, e agora eles têm uma OAB mais próxima. Quero agradecer ao Mário Xavier, o presidente que organizou esse evento e recebeu aqui os representantes de comarca com quem nós estávamos até agora há pouco.
Poxa, que importante, proveitoso. Doutor Mário está aqui, doutor Éder também vem de uma cidade de grande porte, da de Maringá, né? O presidente Luiz Fernando tem a experiência de Curitiba. Quando vocês se reúnem, como foi hoje? E aí nós encontramos ali advogados e presidentes de cidades menores, com outras realidades. O que surpreende a OAB Paraná, assim, que faz vocês voltarem conversando sobre o assunto? Falou, olha, que percepção que nós tivemos.
Olha, eu disse lá, e não é no retórico, cada encontro desse tem uma contribuição relevante. Nós estamos fazendo, hoje aqui em Londrina, fizemos o 11º encontro desse encontro de representantes de comarca. Em todos eles sempre tem um acréscimo em razão do debate que nós temos com a advocacia. Todo mundo pede a palavra e diz: aqui não está funcionando o cartório. Aqui a juíza não mora na comarca e não recebe advogados. Aqui nós temos uma dificuldade de direito previdenciário, que é uma área muito grande do direito hoje, porque os juízes não querem que a gente receba o dinheiro sem levar o cliente junto, violando os poderes da procuração. E ali mesmo nós vamos encaminhando as soluções. Para esse problema aqui, essa solução, determinamos o que tem que fazer, aprendemos com aquilo que está acontecendo, não apenas para resolver aquele caso concreto, mas para aprender como evitar que casos concretos como aquele voltem a ocorrer. Eu diria que não tem experiência mais rica para quem é dirigente de ordem do que viajar e conversar com a advocacia de todos os lugares do Paraná. Muito do que nós fizemos, nós estamos na metade da gestão, temos mais metade pela frente, mas muito do que nós fizemos na primeira metade é fruto das conversas que tivemos, e eu tenho certeza que vai ser assim na metade final do mandato também.
Muito bom, muito bom. Bom, falando da agenda também, a gente tem mais uma que se aproxima no dia 5, né? Que é o 12º Fórum de Prerrogativas. Vai ser no próximo dia 5, com a presença do Ofir Cavalcante, da Patrícia Vanzolini, Por que que a OAB fala tanto das prerrogativas da advocacia?
Porque as autoridades violam tanto as prerrogativas da advocacia. Então, nós temos um diretor de prerrogativas, o Giovanei Bandeira, que é aqui de Londrina, aliás, atende o Paraná todo, atende muito bem. Então, os advogados têm as prerrogativas para advogar, que não são privilégios, são instrumentos para garantir o direito do cliente. Então, as prerrogativas estão a serviço do cliente. Por exemplo, vou dar um caso concreto aqui para o ouvinte. O advogado tem o direito, é uma prerrogativa do advogado, de conversar com o juiz sobre o caso do cliente dele. A maioria dos juízes recebe os advogados, mas tem juiz que não recebe o advogado. Isso viola a prerrogativa do advogado. E o cliente, que precisa de um advogado para traduzir a sua pretensão para o juiz, acaba às vezes perdendo um processo porque o advogado não teve oportunidade de explicar para o juiz como é que era a solução adequada para aquele caso, aos olhos, claro, do seu cliente. O juiz que não recebe advogado, nós fazemos um desagravo público, vamos lá na frente do fórum, fazemos uma crítica expressa e incisiva, levamos esse juiz à corregedoria ou ao CNJ, a depender do caso, e cobramos uma solução que seja não apenas a solução desse caso concreto, mas um aviso a todos os juízes. Tem que receber os advogados, está na lei, está no estatuto, na lei 8.906. Isso é apenas um exemplo, mas tem violação de prerrogativas por delegado, por polícia militar. Em todos os lugares onde tem autoridade constituída, os advogados exercem o seu munus público da advocacia e às vezes exercem pela metade em razão da violação das prerrogativas. A gente não deixa passar nada. A gente julga rápido, cumpre rápido, pede providências, acompanha e espera a sanção. Porque com isso, nós não apenas, como eu disse, resolvemos os casos concretos da aflição daquele advogado, daquele cliente envolvido naquela violação, mas como a gente dá um recado claro a todas as autoridades, na OAB Paraná ninguém passa pano. Onde tiver ofensa prerrogativa, nós vamos atuar com muita ênfase, de forma incisiva.
Perfeito. Bom, acho que para a gente ir finalizando, já que o presidente fala sobre prerrogativas e sobre autoridades, né? Queria ouvir a opinião dos dois. A gente está no momento de intenso debate sobre o ambiente jurídico, principalmente sobre o Supremo. Tem sido o centro de debate de algumas polêmicas. Queria a opinião de vocês sobre as autoridades da área jurídica, tanto do Paraná, né? Se nós estamos num bom cenário no Paraná, falamos dos juízes, embargadores, enfim, e se essa colocação no centro de um debate, né? Colocar, por exemplo, o Supremo, alguns questionamentos, alguma questão, não é muito proveitosa para a área jurídica, não é um bom momento agora, né?
É, o problema principal é que as pessoas falam da instituição, né? E não das pessoas que compõem a instituição. Então, assim, eventualmente você pode ter, sim, um juiz ruim, tanto no Supremo quanto no fórum, assim como você pode ter um advogado ruim, exercendo a sua profissão de forma insatisfatório ou até mesmo desleal, e aí você tem os mecanismos para punir, né? O problema é que a população fica um pouco chateada, porque quando você fala de Supremo, você automaticamente está dizendo assim, quem é que vai fiscalizar, se ele é a autoridade máxima? Mas, a meu ver, o que mais contribui para essa insegurança que você está mencionando é que as pessoas sempre generalizam para a instituição, e eu acho péssimo atacar a instituição. O Supremo, assim como o Poder Judiciário, assim como a OAB, é fundamental para a manutenção do Estado de Direito no qual a gente vive. Então, o que a gente tem que fazer é tratar a exceção como exceção, né? Esse é meu entendimento com relação a essa questão institucional.
E olha, não tem, Bruno, quem ataque mais o Supremo hoje do que os ministros do Supremo. Todos esses problemas reputacionais que aconteceram são ataques violentos ao Supremo. Porque, embora tenha razão o Éder, a instituição deva ser preservada, mas o primeiro a se comprometer com a preservação da instituição tem que ser o ministro que a integra. E nós não tínhamos acusação de falta de integridade contra o ministro do Supremo ao longo de toda a história do Supremo republicano. É grave o que está acontecendo aí. São 130 anos de Supremo republicano e nós agora estamos vivendo um problema que sem precedentes na história do Supremo. A gente poderia falar de outros problemas do Supremo, do abuso das decisões monocráticas, do ativismo. O Supremo se transformou numa instância revisora do Congresso. É mais importante para o presidente da República compor maioria no Supremo do que no Congresso, porque o Supremo dá a última palavra sobre tudo. Agora, todos esses problemas do Supremo ficam pequenos se nós perdermos a credibilidade da instituição em razão de problemas de falta de integridade. Daí a razão correta, movimento correto do ministro Fachin de propor a aprovação de um código de conduta. É verdade que algumas acusações se resolvem pelo velho Código Penal de 1940, mas um código de conduta é fundamental hoje, não apenas para garantir mais eficiência na aplicação de regras de conduta da LOMAN, que não se aplicam ao Supremo, mas também com uma mensagem para a população brasileira de que o Supremo deu um passo no sentido de mitigar os efeitos dessa crise que tem vivido nos últimos anos no Brasil.
É, e o debate também, a gente pergunta porque é comum, nós conversamos sobre isso aqui, os ouvintes participam sempre falando sobre posições, as mais diversas do seu ver sobre o Supremo. É, mas na área do direito, poucas vezes a gente tem a oportunidade de saber como os advogados, os juízes, embargadores, como eles pensam sobre esta instância, que é direta, né, influência direta. No Paraná nós estamos bem? Temos boas autoridades judiciárias aqui?
Sim. O Paraná tem um judiciário honrado, como regra, mas há exceções. E quando essas exceções aparecem, a OAB atua. Então, a OAB pediu o afastamento, eu fui lá fazer a sustentação oral, do desembargador que importunava sexualmente as suas assessoras. Desembargador Espíndola. Tem que botar esses nomes de forma clara. Além disso, o desembargador Espíndola usava um funcionário para cuidar da mãe dele, como cuidadora da mãe, e outra para cuidar da sua casa. Isso aí é peculato. Esse desembargador foi afastado. A OAB pediu o afastamento e ele vai ser julgado agora, e nós queremos que ele seja excluído dos quadros da magistratura. Nós fizemos isso nessa gestão em mais duas oportunidades. Campo Largo, juiz acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, afastado. Em Ibaiti, um juiz acusado de vários ilícitos, mas inclusive perseguiu os dirigentes da OAB local. Ele mandava indeferir tudo que viesse do presidente da OAB. Nesses três casos, nós tratamos com todo o rigor do mundo. E vamos tratar. Tem um outro desembargador agora acusado de corrupção, o caso que virou manchete nacional, o caso do quadriciclo. Infelizmente, o Mauro Campbell, ministro do STJ, arquivou. Ninguém pode ser condenado prematuramente, mas ninguém pode ser inocentado sem que haja a devida apuração. E o CNJ, nesse caso, não cumpriu o seu papel. A OAB está lá pedindo que o recurso seja julgado e se instaure uma investigação para apurar essas acusações gravíssimas. O TJ Paraná tem uma vantagem. É muito raro ter um caso de corrupção. Isso, alguém pode dizer, é óbvio? Não. A presidente do TJ da Bahia fez uma delação premiada e entregou um terço do tribunal. Afastaram seis desembargadores do Mato Grosso do Sul e tem alguns afastados do Mato Grosso, e assim nós temos em vários estados. Aqui no Paraná é raro. Agora, quando acontece, tem que ser tratado com todo rigor, para não contaminar a confiança que tem a população brasileira no seu poder judiciário. Paranaense, desculpa.
Bom, para a gente finalizar a nossa conversa, se vocês me permitem, os ouvintes estão participando aqui, aproveitando a presença de vocês. Eu tenho uma pergunta do Alex Fatel. O Alex, inclusive, é lá de Curitiba, né? Ouve a gente, ouve a Paiquerê 91,7, participa todos os dias por aqui. Alex, um abraço para você. Ele fala sobre o juiz de garantia, que não é ruim para o direito, uma vez que aumenta a burocracia no processo.
Quer falar? Eu não conheço o assunto do juiz de garantia, tem que ser sincero.
O juiz de garantia, veja, foi uma aprovação de uma lei no Congresso, que o ministro Fux, em decisão monocrática, ou seja, um ministro do Supremo, revogou ou adiou a implementação do juiz de garantia por anos. É outro problema, né? Assim, o Supremo, claro, faz o controle de constitucionalidade, mas deve fazer por decisões colegiadas. Por exemplo, a criação do TRF, para falar de outra decisão monocrática, TRF do Paraná, foi criado por emenda constitucional em 2013. O Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, deu uma liminar. Faz 13 anos que essa liminar não é confirmada pelo Supremo. Voltando aí no caso do juiz de garantias, veja, é uma evolução reconhecida pela doutrina e por vários países da Europa como necessária para garantir a imparcialidade. Para explicar para o ouvinte, quer dizer, o juiz de garantias, você separa o juiz que concede ordens liminares de prisão, por exemplo, do juiz que vai julgar depois. Porque quando o juiz defere medidas cautelares, para simplificar, ele acaba enviesando, se enviesando depois para confirmá-las no julgamento do mérito. Então, a cisão desses dois momentos do processo, entregando para dois juízes diferentes a decisão, garante maior imparcialidade, e isso é uma garantia de todo cidadão. Eu quero ser julgado pelo Estado, mas garantido contraditório e a ampla defesa. E hoje se entende que a imparcialidade no processo penal pressupõe a implementação do juiz de garantias. Ah, mas é mais burocrático. Agora, pergunta para quem vai ser condenado indevidamente, se ele não prefere um pouco mais de burocracia para ter um julgamento imparcial, portanto, mais justo.
Exatamente. Bom, o Adalberto também participa com a gente. Uma dúvida: qual o critério para o Supremo julgar ações? Alguns casos demoram décadas, só que alguns casos demoram dias. Como se define isso? O Adalberto pergunta.
Bom, primeiro, o Supremo julga muitas ações, e julga muitas ações que não deveria julgar. Nós fizemos um evento sobre o Supremo no começo da gestão, e entre os palestrantes estava o, esqueci o nome do professor lá do Rio, que nós trouxemos, já vou lembrar, do Gustavo Badaró, um grande nome do processo penal brasileiro, e ele deu uma informação que revela o que é o Supremo. Sobre o foro de prerrogativa de função, né, ou seja, quem pode, deve ser julgado pelo Supremo, deputados, senadores, que o Brasil tem o maior rol do mundo, o Supremo já mudou de posição sobre o que julga, o que não julga. Depois de terminar o mandato, não julga. Se for conexo, julga. Só se for crime cometido durante o exercício do mandato. O Supremo mudou 6 vezes de opinião, sem que a Constituição tivesse mudado nenhuma vez. Então, o Supremo muda de posição conforme o sabor da sua vontade do momento sobre julgar o caso concreto. Por exemplo, no caso do 8 de janeiro, o Supremo estava dizendo que não julgaria esses casos à luz da jurisprudência vigente à época. Mudou e alterou também a regra como enxergava a questão da conexão, se os crimes conexos eram julgados juntos ou não. No Mensalão, por exemplo, eles separaram e mandaram um tanto para a primeira instância. Agora eles botaram tudo no Supremo. Não mudou a lei, mudou o apetite do Supremo de julgar aquele caso. Isso é grave, mas foi em defesa da democracia. Mas ninguém está autorizado a violar o Estado Democrático de Direito para defender a democracia, embora haja muita gente encantado com a tese do constitucionalismo militante, que seria uma exceção para garantir a democracia. Não, eu estou convencido de que o Supremo errou ali, e esse erro não está justificado e nem é amparado pelo carimbo da defesa da democracia. E aí ficou julgando todo mundo lá que não deveria ter julgado, porque, como disse o professor Jacinto Miranda Coutinho, quando você tem a quebra do juiz natural, que assim, por quem eu vou ser julgado? Está definido na lei. Se eu pego o sujeito que está acusado, que ia ser julgado pelo juiz A, e ponho no juiz B, eu, na verdade, tenho um tribunal de exceção. Então, o Supremo, em alguns casos, é tribunal de exceção, porque viola o princípio do juiz natural. E no caso de 8 de janeiro é disso que se trata, porque alteraram a jurisprudência para poder julgar os casos que eles queriam julgar.
Exatamente. Bom, muito bom tê-los aqui. Gostaria de agradecer ao secretário-geral adjunto da Ordem, Éder Fabrilo Rosa, ao presidente da OAB, Luiz Fernando Casagrande Pereira, OAB Paraná, dizer que a Paiquerê sempre portas abertas. Aí falávamos há pouco, inclusive, da recente parceria que temos aqui. Dr. Mário Xavier, presidente da OAB Londrina, confirma que é o nosso quadro Tira Dúvidas aqui, né? Acabou de tocar, inclusive, na programação, ao longo da programação da Paiquerê, uma importante parceria. Vem mais novidades por aí da parceria com a OAB, e agradeço muito a presença de vocês aí, prestigiando também a nossa programação. Dr. Éder, obrigado.
Obrigado, boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Obrigado, parabéns por 70 anos no ar da Rádio Paiquerê.
Obrigado, obrigado. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós continuamos com o Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
Jota Matheus, Fiori Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte para você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho.
1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Vai querer 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Vai querer 91,7.
Atenção, moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scafe, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scafe. Passe lá e confira.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, Pai Querer 91,7. Estamos seguindo por aqui, tudo de bom para você que continua ligado com a gente. Bruno Cardial, seguindo com o nosso programa. Boa tarde, Pai Querer. Depois deste bate-papo que nós tivemos aqui com o presidente, com o secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Paraná, produzidos aí pelo nosso presidente da OAB Londrina, né? Também doutor Mário Xavier, que sempre tá com a gente na Pai Querer 91,7. OAB Londrina, uma importante entidade aqui da nossa cidade, participativa, né? De um grande know-how. E agora com este evento para o debate do Código Civil, que será realizado entre amanhã entre amanhã e sexta-feira, né? Aqui em Londrina também. Debate importante, nós tratamos desse assunto aqui na Paiquerê 91,7. Pedro Gomes, está na hora de música por aqui. 1:55. Boa tarde, 1:55.
Boa tarde, sucesso!
Bora lá, mais uma pra gente curtir nossa tarde de quarta-feira.
In a dream, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I
that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and
bem, Wake Me Up, pra gente curtir aqui na Paiquerê numa versão diferente, um pouquinho, né? Ela é original do Avicii, um som eletrônico. O Avicii produziu, montou todo o clima eletrônico da canção, mas essa aí é mais intimista, voz e violão, né? Um clima percussão, muito bacana. Só a voz do Alu Black por aqui, que a gente ouve nesse som bacana do Avicii. Essa música é das novinhas, Pedro, mas ela já tem quase 15 anos, né? E é foi um dos maiores hits da década, né? 2010 a 2020, um dos maiores hits dessa década aí. A gente curtiu Wake Me Up, mais uma que a gente curtiu das novinhas aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Vamos seguindo no nosso Boa Tarde de hoje.
Boa Tarde, informação.
Informação importante, nós estamos acompanhando passo a passo das buscas pela fotógrafa Ana Paula Cardoso, de 29 anos, e agora ganha uma nova fase nesta quarta-feira, inclusive hoje com uma notícia importante e boa notícia, né? As equipes identificaram um sinal, as equipes de resgate, um sinal de celular da jovem na região do Rio Tibagi, em Sapopema, aqui no norte do Paraná. A operação chegou ao quinto dia já dos trabalhos, desde o desaparecimento da fotógrafa, que foi no sábado, durante o passeio aqui na Cachoeira do Salto das Orquídeas, né? Agora, com as informações aí do sinal de celular, os esforços se concentram mais nas proximidades do rio. E hoje, ontem, né? Um dia de considerados mais difíceis da operação, as equipes realizaram buscas com cães farejadores, caiaques, tentativas de mergulho, mas a água tá difícil ali, a água é turva, tem uma forte correnteza, dificulta a atuação dos mergulhadores na área da cachoeira e torna cada vez mais, né? Difícil ali as buscas na região de Sapopema. Desde o desaparecimento, já operaram equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, policiais, voluntários, drones, cães de buscas, né, especialistas em resgate, inclusive forças de segurança aqui de Londrina estão, né, na região ali também para poder acompanhar e colaborar, né, e voluntários também, né, muitos voluntários de Londrina estão ali para colaborar nas buscas. O caso inicialmente era tratado como possível afogamento, mas depois do relato da amiga que acompanhava Ana Paula no momento do acidente, surgiu a hipótese também que Ana Paula poderia ter chegado a uma das margens do rio, levando as buscas também para a área de mata fechada. As equipes continuam trabalhando na região, enquanto os familiares acompanham a operação. E agora um sinal de telefone, né? Um sinal telefônico que poderia ser então do celular da jovem, ali na região do rio Tibagi, já traz um novo foco para as buscas, né? E agora nas proximidades do rio Tibagi é que partem então as buscas da jovem Ana Paula. Lembrando que ali é a Cachoeira do Salto das Orquídeas, né? Para quem vai de Londrina para Sapopema, passa ali depois de São Jerônimo da Serra, você já tem antes de chegar em Sapopema, né? Você entra à direita e aí é uma estrada, é muito simplesinha, né? Uma estrada de pedras ali ainda, pedra batida ali, terra, que leva até a Cachoeira Salto das Orquídeas. E a cachoeira não é no Tibagi, a cachoeira é no Ribeirãozinho, que passa ali, o Ribeirão Lambari, que passa do lado de Sapopema, e ele deságua no Tibagi, né? Então uma parte mais longa. E é exatamente nesta estradinha entre a estrada e o salto, há uma região de mata fechada, por ali também circulou, né, As buscas ficaram por um tempo ali na mata, mas agora o sinal de celular foi acionado. Poxa, é algo curioso, inclusive, porque depois de 5 dias, né, por algum motivo, começa a se identificar o sinal celular da jovem e agora concentra-se também, né, pela localização, as buscas ali próximo de volta à água e não intensamente na mata, como havia sido anteriormente, né? Parece que com o sinal de celular da jovem também surgem aí outros sinais positivos. Primeiro, né, de que ela estaria com vida, afinal de contas, né, por isso é possível o sinal do telefone, e também que está na possibilidade de se comunicar e em breve podemos ter o resultado, né, dessas buscas. Esperamos que positivamente, encontrando também a jovem Ana Paula, de 29 anos, né, uma fotógrafa aqui de Londrina, que foi até essa região ali em Sapopema, né, para poder fazer ali uma trilha, um passeio nas cachoeiras, que acabou se perdendo ali pela região. Um local muito bonito, turístico, importante da nossa região, né? E aqui vale ressaltar isso, porque nós estamos acompanhando pelas redes sociais também, há vários comentários negativos sobre a região, né, sobre o fato, e ali é uma região turística, né, de vários pontos especiais, saltos, cachoeiras, né, tem um Pico Agudo ali na região muito conhecido, então sítios, capelas antigas, enfim, uma região turística muito bonita do interior do Paraná. O Paraná tem várias regiões assim, e é claro, com a presença de guias, né, com a presença de pessoas experientes, como, né, a gente já comentou aqui na programação, eu mesmo já fui várias vezes nesse local, no Salto das Orquídeas, inclusive já fui lá, né, já fomos nessa cachoeira onde foi o primeiro passeio lá da Ana Paula, já estive lá nesse local, é um local seguro, com guias turísticos, é um local lindo de se explorar, né, dá para fazer camping, ficar mais de um dia, enfim, acho que é quando as pessoas têm que observar ali um incidente, um acidente, uma situação como uma exceção, né, mas o local, a região é realmente muito bonita, vale a pena explorar sempre o interior do Paraná com todas essas belezas, cachoeiras, áreas verdes, enfim, é só sempre com guia, com pessoas acompanhando, com pessoas experientes, né, com a segurança que o lugar exige, afinal de contas, olha aí, temos um problema agora e nós esperamos em breve notícias positivas para resolver de vez o caso das buscas aí pela fotógrafa Ana Paula Cardoso. 2:04, a gente vai pro intervalo, já voltamos, tem mais notícias de Londrina por aqui.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Tomate italiano, quilo 4,89. Laranja Bahia importada, quilo 5,99. Kiwi importado, quilo 14,99. Toda categoria de manteigas com 40% de desconto.
Compre com Clube Angelone e participe.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
Com um método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Nesta quarta tem Série A do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Vitória e Palmeiras. Com Jefferson Oliveira, Jota Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais, Corinthians e Atlético Paranaense.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra Obra Max. Equipe Total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Boa tarde. Estamos de volta, boa quarta-feira, 12h08. Essa é a Paiquerê 91,7. Para você que tem uma empresa, para você que quer se recolocar no mercado de trabalho, ou para você que quer cada vez aparecer mais, né, com a sua empresa, com o veículo que você tem para fazer ali algum trabalho específico, você pode acompanhar com a gente esta inovação. A Acesso Comunicação Visual traz tudo que é moderno para você aparecer cada vez mais, para sua marca aparecer mais, e você, claro, pode fazer aquela fachada linda para ter uma aparência totalmente diferente, pode fazer um banner especial para sua empresa, adesivar o veículo da empresa, enfim, qualquer impressão em grande formato você pode fazer com Acesso Comunicação Visual. Aproveite, você também entra em contato com o Rafael, com a turma da Acesso, para você entender um pouco mais de como a sua empresa pode ser uma marca bem colocada no mercado, uma empresa de destaque perante seus concorrentes, tudo com Acesso Comunicação Visual. Tá bom? Anote aí, na 984776982, 984776982. Acesso Comunicação Visual fica na Rua Cajarana, 144, ali no Jardim Leonor. Um abraço grande, Rafael, todo o pessoal que tá lá sempre ligado com a gente na produção, ouvindo a Paiquerê 91,7 também ali e imprimindo, né, em grandes formatos, a marca de grandes empresas também aqui de Londrina. 984776982.
Boa tarde, informação.
Bom, nós infelizmente falamos aqui agora há pouco, né, de uma notícia que não é tão boa, que é, são as buscas ainda da Ana Paula aqui na região de Sapopema, né? Enquanto nós estávamos em praticamente duas buscas do Paraná, né, porque nós tínhamos uma também do menino João Gabriel na região de Curitiba, que já foi resolvido ali a questão, infelizmente, com encontrando ali o menininho de 5 anos, nós temos mais um incidente aqui no Paraná, um acidente, né, lá no Macuco Safari. Nós temos agora a identificação, inclusive, do turista, né, holandês, que morreu durante um passeio lá no Macuco Safari, que fica nas cataratas do Iguaçu. Né, foi na tarde de ontem, terça-feira, morador da cidade de Hietzen, no leste da Holanda, viajava pelo Brasil, ele e a família estavam no barco, que virou e Mark acabou se afogando. Ele participava de um passeio privativo com 5 familiares a bordo de uma embarcação da concessionária Macuco Safari. Além do grupo de turistas holandeses, estavam no barco o piloto e o copiloto. O acidente foi durante a navegação pelas corredeiras do Iguaçu, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz. Na manhã de hoje, quarta-feira, algumas pessoas que estavam no barco foram ouvidas relatando o acidente, o que teria ocorrido depois da embarcação ter sido atingida por uma forte rajada de vento. Segundo as informações, todos os familiares e tripulantes estavam com colete salva-vidas, como pede inclusive o protocolo do passeio. A investigação conta que, com a ajuda agora da Marinha do Brasil, que tem um prazo de 30 dias para concluir. O passeio de barco lá no Macuco Safari está suspenso por determinação da Marinha do Brasil, mas a visitação ao Parque Nacional do Iguaçu e também às cataratas lá em Foz ainda segue aberta. A decisão é do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade, depois inclusive da morte do turista afogado quando a embarcação que ele estava virou. A vítima viajava com namorada, com familiares aqui no Brasil, e era um passeio que infelizmente terminou em tragédia. Ele foi retirado das águas em parada respiratória, recebeu os primeiros socorros, né, da equipe do parque, depois foi encaminhado ainda ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde a morte foi confirmada. Infelizmente, mais um grave acidente, né, envolvendo aí os ambientes, espaços naturais aqui do Paraná. Falava agora há pouco sobre esse nosso momento, né? Aqui no Paraná nós temos várias e várias localidades, né? Várias reservas, áreas especiais, como uma das maravilhas do mundo, que é Cataratas, mas temos também cachoeiras aqui no interior, áreas de camping, montanhas, enfim, e várias pessoas praticam, né? Agora, sempre com muito cuidado, né? Com acompanhamento de profissionais, isso deve se lembrar bem. E infelizmente, nós tivemos também, ontem à tarde, esse registro, né? De um jovem de 26 anos, que agora foi identificado, turista holandês, morto em um acidente nas Cataratas do Iguaçu, mais especificamente no Macuco Safari, um passeio feito ali nas Cataratas do Iguaçu. 2:12. Boa tarde, 12:12.
Boa tarde, sucesso!
Mais uma das boas, Pedro Gomes. Aumenta aí pra gente matar saudades agora, voltar um pouquinho no tempo nessa quarta-feira. Era 1984, quando o sucesso do Billy Ocean explodiu e de lá pra cá todo mundo curte, muita gente lembra. O Vitória, que tá comigo por aqui, também vai falar daqui a pouco, a gente já lembra dessa aí. Acho que ele dançou muito, cantou muito. Ó, o som de Caribbean Queen por aqui, Billy Ocean, pra gente voltar um pouquinho no tempo, só pra curtir aquelas antiguinhas e você matar saudade comigo. A gente tá indo pro intervalo rapidinho e eu quero perguntar uma coisa para os nossos ouvintes aqui na Paiquerê e já te segurar rapidinho, porque a gente vai ter um papo muito importante daqui a pouquinho. E curioso, eu acho que o ouvinte da Paiquerê 91,7 tem um pouquinho mais de idade do que o Pedro Gomes, que é novinho, mas o ouvinte que curtiu aí Caribbean Queen, que já tem um pouquinho mais de idade, lembra do caso do ET de Varginha aqui no Brasil. Você sabia que em 2026 a gente faz 30 anos desse caso do ET de Varginha? Pois é, rapaz, como passa rápido o tempo. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que acha que é lenda. Aliás, tem gente que trata isso, né, como lenda. E o pesquisador e ufólogo, um dos principais investigadores desse caso, do incidente em Varginha, está em Londrina e mais, está aqui comigo, na Paiquerê 91,7. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conversar com o pesquisador e ufólogo Vitório Pacatini para falar um pouquinho sobre este caso. Ele vem a Londrina para ministrar uma palestra sobre este assunto e sobre alguns outros mistérios da ufologia. É um assunto bem curioso e eu te convido a acompanhar comigo já, depois do intervalo aqui no Boa Tarde, Paiquerê.
Boa tarde, Paiquerê.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino no Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 13h.
Soltar pipa é diversão garantida. Mas para a brincadeira ficar ainda melhor, é importante seguir algumas dicas de segurança da Copel. Prefira lugares bem longe dos fios de luz. Se a pipa enroscar em postes ou na rede elétrica, não tente puxar. Cerol e materiais metálicos não combinam com segurança. Por isso, são proibidos. Também é importante ficar longe do movimento de carros. Brincar com atenção deixa tudo mais divertido. Coppel, pura energia.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11h à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Paiquerê 91,7.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463. 3378-2463.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
É na Influx.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17h, antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Minutos, boa quarta-feira. Vamos para mais um bate-papo aqui na Paiquerê 91,7. Já adiantei para vocês por aqui. Hoje nós estamos abordando um assunto, no mínimo curioso, mas muito importante e interessante, de pesquisa no Brasil. o maior pesquisador da história do ET de Varginha, vai ministrar sua palestra aqui em Londrina, agora dia 1º, final de semana, no Royal Plaza Shopping, e porque 2026 está marcando, né? E é importante a gente lembrar nisso, no sábado vai ter esse assunto no Royal Plaza. 2026 marca os 30 anos do ET de Varginha, e o pesquisador e ufólogo Vitório Pacatini está comigo aqui na Paiquerê 91,7 para falar para vocês também sobre este incidente que teve lá e algumas curiosidades em torno disso. Muito prazer, Vitória, em te receber aqui na Paiquerê 91,7, aqui no nosso programa. Seja bem-vindo à Paiquerê. Muito obrigado.
Olá, meu amigo, muito agradecido. Uma satisfação estar com vocês aqui na rádio Paiquerê. E também dizer ao nosso ouvinte da minha alegria de estar em Londrina, primeira vez aqui na cidade.
Primeira vez, você contava, é a primeira
vez aqui. Cidade linda. Cosmopolita, um ambiente muito bonito, eu gostei demais, então para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês.
Legal, Vitória, conta pra gente curiosidades, história e o que lhe levou a tanto tempo de pesquisa, né? De dedicação ao caso do ET de Varginha.
Muito bem, Varginha situada no sul de Minas Gerais, bem ao lado da cidade de Varginha. Tem uma outra cidade, estão muitas cidades ali por perto, mas uma delas em especial é a terra onde nasceu o rei do futebol, Edson Arantes dos Nascimento, Pelé. Minha família, nós somos italianos, meu pai médico, se instalaram lá no sul de Minas para desenvolver um conjunto de trabalhos médicos a convite. Então meu pai construiu nossa casa lá. Eu fui alfabetizado em língua portuguesa lá em Três Corações, dista 25 quilômetros de Varginha. Então criei muito vínculo, aprendi muito, conheço muito bem o sul de Minas. E mais tarde, né, fui estudar em Belo Horizonte, período universitário, e estudei muitos anos, morei nos Estados Unidos também. Quando a informação de que três meninas, Kátia, Liliana e Valquíria, voltando para casa ao cruzar um lote vazio, um lote muito grande, com muito mato, floresta, se depararam com uma criatura horrorosa, a qual elas não poderiam comparar a nenhum outro animal conhecido, e muito menos a um ser humano, elas, na sua inocência, disseram que viram um demônio. Isso correu no estado de Minas Gerais muito rapidamente. Eu me desloquei de Belo Horizonte, montei uma base operacional lá na nossa casa, em Três Corações, e eu ia e voltava todos os dias a Varginha para levantar as informações, conversar não só com as meninas e com quem mais eu pudesse conversar. Só que tem um detalhe fundamental neste contexto. Após a Segunda Guerra Mundial, ficou muito entendido que o Brasil não tem experiência em guerra, graças a Deus. Mas o Brasil foi chamado a ajudar os aliados. E honrosos pracinhas foram defender o mundo livre e civilizado, né, dos nazistas, lá no norte da Itália, em Montese e Monte Castello. E ficou muito claro o despreparo, apesar de que as campanhas brasileiras foram vitoriosas, os pracinhas foram bravos guerreiros, mas ficou muito bem entendido que o Brasil precisava reestruturar a sua tropa, porque o elemento de ligação entre a tropa e o comando, os oficiais, é o sargento. Uma tropa que tem um sargentão casca grossa, atento, dinâmico, conhecedor das providências, é uma tropa que consegue realizar muito melhor o seu trabalho. Foi aí que foi criado, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, o maior contingente militar de treinamento de sargentos de toda a América Latina, que está lá em Três Corações, chama-se ESA, Escola de Sargento das Armas. É como se fosse uma cidade dentro da cidade de Três Corações. É enorme. Milhares de militares, tanques, mísseis, brigada de paraquedistas. Muitos dos meus colegas de infância, quando eu fui alfabetizado em língua portuguesa, pequenininho, anos depois, em 1996, alguns deles eram militares influenciados por seus pais lá dentro da ESA. E amigas também de infância se casaram com militares que estavam lá dentro da ESA. Posso dizer o quê? Foi o destino que assim me ajudou. forças positivas, né? Então, logo que eu cheguei no sul de Minas para levantar todo um trabalho investigativo, porque eu já tenho muita experiência em pesquisa de campo ufológica, eu procurei amigos de infância, eu dei uns telefonemas e a ajuda veio de imediato. E mesmo antes de ir a Varginha conhecer as três meninas e saber mais detalhes do avistamento que elas tiveram, eu já tive um primeiro depoimento de militar envolvido na operação de captura de um dos seres extraterrestres. Eu gravei o depoimento em detalhes, como é que aconteceu, quem comandou, quem estava presente, horário, data, e eu ainda nem tinha ido a Varginha, não deu tempo, foi no mesmo dia que eu cheguei lá em Três Corações. Então, diante desse contexto, ficou tudo muito claro que o incidente em Varginha não estava só galgado no depoimento das três meninas. Tinha efetivamente um envolvimento militar, portanto tinha um trabalho enorme a ser realizado. Eu fechei meu escritório em Belo Horizonte, eu atuo dentro da engenharia industrial de projetos e fiquei no sul de Minas dedicado à pesquisa por praticamente 2 anos iniciais, porque a pesquisa é viva, estamos nela até hoje. Mas paulatinamente as informações foram chegando e eu fui montando esse imenso quebra-cabeça. E eu estou aqui para dizer para todo o público mais uma vez: Varginha é verdadeiro e nós não estamos sozinhos no universo.
Olha só que história intrigante. Bom, partindo dessa sua narrativa, há uma espécie de acompanhamento ou acobertamento militar também no caso.
Sempre existiu, não só no Brasil. O acobertamento interessa aos governos porque o impacto de ordem religiosa e filosófica, a partir do momento que ficar claro, aberto para toda a população do mundo, que seres de outros planetas, outros sistemas solares, outras galáxias visitam o nosso planeta, há uma grande possibilidade de ruptura de ordem religiosa, filosófica. Imagina o que eu sou, enfim, sou ítalo mineiro, sou cristão como a maior parte dos brasileiros, sou cristão católico, e bem imagino o impacto que isso vai ter dentro da religião católica, mas nas outras também, nos muçulmanos, nos judeus, xintoístas e hindus. Então, os governos entenderam até hoje, apesar de que está muito difícil continuar mantendo esse acobertamento, que o melhor a fazer é manter a população na ignorância. As pessoas vão continuar com a vida delas, pagando os impostos, a conta de luz, a conta de água, a vida segue em frente e, de forma restrita, áreas específicas dos governos e dos militares lidam com o tema. É o que eles têm feito, e os Estados Unidos na liderança, porque eles têm acordos com diversos países no mundo, não só os países pertencentes à OTAN, mas a América Latina toda, a Ásia. Então, como eles estão na liderança tecnológica do mundo há muito tempo, e desde o caso Roswell, que aconteceu em 1947, eles se prepararam em termos de laboratórios, profissionais técnicos, formaram pessoas para poder trabalhar com esse assunto, ainda mais quando eles conseguem colocar as mãos em algumas dessas naves e exercer engenharia reversa. Então, o governo brasileiro tem acordo com os americanos, como vários outros países. E o que foi feito até hoje é manter isso tudo em sigilo, criar contra-informação para tentar criar o ridículo. E eles são profissionais em fazer isso. Mas me permita, em Varginha eles perderam. Quem venceu foi a ufologia brasileira, que é a maior ufologia do mundo. É a ufologia do Brasil.
Poxa, que olha, já que Vitório parte para esse lado da ufologia do Brasil, eu queria que você desenhasse um pouco o cenário, e dentro dessas curiosidades da ufologia do Brasil, um caso mais antigo e algo que vem ao longo do tempo aí se descobrindo, porque o caso Varginha se avistou um ser, e algumas vezes se avistam luzes. O que nós temos de maior incidência no Brasil dentro dos estudos?
Olha, nós chamamos